A telenovela, o Guilherme andou a vê-la. Gostou tanto dela, mal posso esperar. Um filme, um novo bar, uma bela mozarela. Vem lá a sequela, mal posso esperar. Mal posso esperar.
Como é que é, malta? Sejam muito bem-vindos ao 38º episódio de Mal Posso Esperar. Primeiro episódio de 2024, e venho aqui falar-vos do filme Maestro, realizado pelo Bradley Cooper, que está na Netflix, em alguns cinemas espalhados por este Portugal, e que eu gostei mesmo muito. Mas antes de eu entrar nas razões que me fizeram gostar tanto deste filme e porque é que é o meu entusiasmo desta semana, tenho-vos a dizer que o nome Brad e Bradley são completamente diferentes. Malta, eu não vos consigo explicar porque é que eu pensei nisto sem ser com base no nome Bradley Cooper, mas é impressionante o quanto a personalidade do Bradley Cooper muda se eu, em vez de lhe chamar Bradley Cooper, chamar-lhe Brad Cooper. Tipo, Bradley Cooper é o ator e realizador que conhecemos, Brad Cooper é um detetive de um filme noir dos anos 50. Mas, tipo, Brad não traz sempre esta vibe, porque se eu, por exemplo, pensar em Bradley Pitt, em vez de Brad Pitt, parece um artolas. Eu acho que é esta a expressão certa. De Brad Pitt para o homem mais bonito de todos os tempos, passamos para Bradley Pitt, que é um tipo que está a tirar engenharia dos materiais na FCT. Foi um pequeno apontamento que achei que fazia falta ao panorama dos podcasts nacionais. Bom, mas porquê é que eu gostei deste filme? Então, dar um bocado de contexto da minha relação com Bradley Cooper, que começa na ressaca, acho eu, como quase toda a gente. O Bradley Cooper é uma das personagens principais do filme A Ressaca, que eu vi pela primeira vez no TV Cine. Eu lembro que eu não tinha, a minha box não tinha esse pacote de canais, mas houve uma vez que os canais de TV Cine tiveram desbloqueados. E que sempre que isso acontecia, eu gravava indiscriminadamente vários filmes para poder ver mais tarde. E lembro-me que A Ressaca foi um deles e foi um filme que eu acabei por ver muitas vezes porque eu achava uma coisa de futuro poder gravar filmes e ver na box a qualquer momento sem ter o DVD e sentia-me uma espécie de pirata legal por ter gravado aquilo enquanto o TV Cine estava com o sinal aberto e depois quando fechava o sinal eu tinha aquele filme para sempre. Bom, e portanto eu gostei bastante do filme da Ressaca, gostei menos dos outros dois, como quase toda a gente, mas nunca pensei muito mais no Bradley, na carreira do Bradley Cooper, até o Star is Born, que esse sim fui ver ao cinema. E foi um filme que não me disse nada de especial. Ou seja, gostei mais ou menos. Achei um filme ok. Gostei, acima de tudo, da química da Lady Gaga e do Bradley Cooper. Acho que fazia uma relação muito credível. Mas o filme em si não me disse nada. Eu achei que era um bocadinho melodramático demais. Um bocado... a tentar manipular de forma um bocadinho evidente as emoções de quem estava a ver. E eu não gosto muito disso. Ou seja, eu gosto de sentir coisas porque sim e não porque eles estão a fazer de tudo para que o filme está a afetar. Eu preciso, como é óbvio que os filmes trabalham as emoções dos espectadores, não é? Puxam em determinados sentidos, mas eu não posso estar a perceber que isso está a acontecer. E no Star is Born senti muito que isso estava a acontecer, com momentos muito forçados de emoção exagerada que não batia certo com o que estava a passar. E portanto, não foi, foi um filme que foi um bocado indiferente, as músicas ficaram um bocado na cabeça, mas foi um filme que eu esqueci rapidamente e não pensei mais no Bradley Cooper como realizador. Achei, que esquisito, o tipo da ressaca agora fazer filmes. Mas depois segui em frente. Ou seja, nada que me fizesse pensar que poderia estar ali um novo bom realizador do cinema americano, nem nada que se pareça, até ver aqui o Maestro. E eu fui ver o Maestro um bocado porque tive uns amigos que foram ver e disseram-me que gostaram, e que tinham gostado bastante e que achavam que eu ia gostar. Então... Fui ao cinema e fui ver o filme. E de facto, o filme, para quem não sabe, é sobre o Leonard Bernstein, que é um compositor muito conhecido do século XX, e acima de tudo foca-se muito na relação dele com a mulher, mais do que ser um filme sobre um compositor, porque ele é, para além de ser maestro, também é compositor. Mais do que foi um compositor muito erudito, que tanto fazia muito erudito, não, muito versátil até, que tanto fazia música mais erudita como fazia musicais e afins, e também era maestro ao mesmo tempo. Mas o que eu estava a dizer era, mais do que um filme propriamente sobre um maestro e as dificuldades que um maestro e que um compositor, etc., podem ter, é um filme sobre um casal. É um filme sobre a personagem do Bradley Cooper e da personagem da Carey Mulligan, que faz da mulher do Leonard Bernstein, que fazem os dois um papel inacreditável. Mesmo. Até eu acho que o destaque aqui até vai para a Carey Mulligan, mas houve uma coisa impressionante no filme que, quando eu estava a ver, há umas cenas iniciais em que está a personagem do Bradley Cooper, o Leonard Bernstein, a falar com os amigos / amantes, e eu achei só, eu acredito nesta personagem. Esta personagem para mim existe. E como é óbvio que o Leonard Bernstein existiu mesmo, eu não estou aqui a fazer um exercício de particular, não, quando são biografias, nós sabemos que são pessoas reais e que de facto existiram e de facto tiveram emoções parecidas às que são retratadas no filme e de facto tiveram histórias parecidas. Mas eu acreditei mesmo que estava ali uma pessoa de carne e osso à minha frente, que é uma coisa que acontece pouco, ou pelo menos que eu tenha consciência que há um ponto, né, no meio dessa conversa, e o mais engraçado é que eu não consigo bem identificar que ponto é esse. E esse ponto interessa-me muito como pessoa que às vezes tenta escrever coisas, que é, em que ponto é que eu desligo a cabeça de... Eu estou com a cabeça ligada de estou a ver um filme, para, de repente, há qualquer coisa na maneira como a personagem é representada, da maneira como o diálogo está escrito, que eu penso, ah, isto é uma pessoa real. Isto é um pensamento de pessoa real, isto não é um clichê, isto não é um lugar comum. As pessoas falam mesmo assim. Isto é mesmo uma coisa que alguém diria. E não é uma coisa evidente. Que é, ou seja, eu consigo identificar um traço humano, e não é um traço humano óbvio, daqueles tipo de gritar quando bate com o mindinho na ponta de um móvel, ou ficar feliz quando vê um prado cheio de vacas. Não sei se toda a gente se relaciona com isto ou não. Mas, ou seja, eu vejo traços humanos que não são comumente exibidos ou demonstrados nos conteúdos que eu consumo. Basicamente, porque claro que eu não vejo tudo, eu não leio tudo e portanto não estou a par de tudo, mas normalmente no tipo de coisas que eu vejo, aqueles traços não são demonstrados, não sei se, e mais uma vez, eu estou a falar disto de uma forma completamente abstrata, porque eu não consigo dizer exatamente o que é que foi que passou de eu estou a ver uma personagem para eu acredito que isto é uma pessoa real que está à minha frente. Eu não consigo identificar, sei qual é que foi o momento e sei qual é que foi a conversa, mas não sei o que é que foi entre o acting do Bradley Cooper ou a maneira como o diálogo está escrito, apesar de eu achar que o diálogo neste filme está inacreditável mesmo. E portanto, a partir do momento que eu passei a acreditar na personagem do Bradley Cooper, não é? No Leonard Bernstein, quando ele conhece a mulher, a Carey Mulligan, eu instantaneamente, a Carey Mulligan também me convenceu. A maneira como ela diz o diálogo, a maneira como o diálogo está escrito, mesmo há uma cena em que eles vão os dois a um teatro abandonado, que está um bocadinho para mim na onda do Star is Born, de romance algo forçado, mesmo nesses momentos, eu acho que o diálogo estava tão bem escrito e os atores eram tão bons que eu estava a acreditar que aquele cenário completamente romântico clichê e apelar a emoções, era mesmo real. Eles conseguiram fazer isso e conseguiram despertar esse efeito em mim. E a partir do momento que eu estou investido nas personagens, eu já acredito que elas existem. Eu não precisei de ir à Wikipédia para ver que o Leonard Bernstein era uma pessoa real, de facto. E eu estou a ver aquela história desenrolar-se. Eu acho que, diria, 70% do trabalho está feito. Porque eu já, a partir do momento que são pessoas reais com os quais eu já empatizo, eu já estou muito mais investido na história delas. A única coisa que o filme tem que fazer na altura é ter algum tipo de estrutura, não é? E não perder essa credibilidade que me ganhou logo nos primeiros minutos. E depois o filme todo que mostra a história daquele casal e que toca em temas que eu acho muito interessantes, de relações e de carreira e relação ao mesmo tempo e do que é ser artista, que eu acho tudo muito interessante, acho que está muito bem demonstrado no filme, a fotografia está lindíssima, o filme, o Bradley Cooper mostra aqui sim que é um ótimo realizador, e o filme para mim foi tão real e tão forte que eu não precisei daquele lugar comum das biografias, sabem que no final das biografias em que há sempre fotografias da pessoa real por trás da personagem que estão a fazer o filme, e tipo lado a lado e ver, ei, tá, este estava igual, ei, este é mesmo parecido, e depois aquele textozinho de Leonard Bernstein acabou por compor, não sei o quê, tipo, eu nem sequer agora me lembro bem se isso havia no filme ou não, mas eu não precisei desse momento para fazer a conexão de esta história aconteceu mesmo, etc, etc. O filme pode ser altamente romanceado e pode não existir, mas eu durante o tempo todo eu acreditei que aquilo tinha acontecido, e acho que vem de um sítio muito honesto e de muita vulnerabilidade por parte do tipo da ressaca. Parabéns, Brad Cooper. Agora, eu depois fui ouvir um podcast do Bradley Cooper com o Todd Phillips, que é o realizador da Ressaca, e eles tiveram um bocado a falar sobre o maestro e sobre a experiência deles na Ressaca. Eu achei muito giro, porque o Bradley Cooper na altura era um ator, assim a começar, e quando estava no set da Ressaca, estava sempre a fazer perguntas ao Todd Phillips sobre realização. Havia de tal forma que o Todd Phillips achava que o Bradley Cooper estava apaixonado por ele, mas na verdade a coisa bonita é que o Bradley Cooper está apaixonado pela arte da realização e de fazer estas perguntas, e não com o realizador da Ressaca, que entretanto também fez o Joker. Mas então estão a falar sobre isso e sobre o acompanhamento que o Todd Phillips teve do Bradley Cooper e de ter sempre acreditado muito na carreira dele. Aqueles momentos de autoelogio que, quando eu gosto dos envolvidos e da história, eu perdoo, mas quando é das pessoas me irrita um bocado. Mas também contaram uma história gira, que o filme originalmente era para ter sido realizado pelo Steven Spielberg, mas o Spielberg, enquanto estava a ver e havia algum interesse do Bradley Cooper em realizar também, mas quem tinha os direitos era o Spielberg, e o Spielberg, enquanto estava a ver a Star is Born, numa cena especialmente emotiva, eu acho que espero estar-me a lembrar disto bem do podcast, já ouvi logo quando no dia seguinte a ter visto o filme, o Spielberg está numa cena bastante emotiva no Star is Born, e o Spielberg levanta-se, e o Bradley Cooper pensa, pá, este gajo é completamente indecente, estou aqui eu a esventrar-me, a ver um filme a mostrar o meu filme à frente do Spielberg, e ele está-se a levantar a meio da cena, e o Spielberg foi-se levantar, sim, mas não para ir à casa de banho com a sua bexiga de alguma idade. Por acaso, que idade é que tem o Spielberg? Já tem 80? Bom, levanta-se e vai ter com o Bradley Cooper e diz-lhe diz-lhe, tu és bom o suficiente para fazer o maestro, fica com o filme, faz, tipo, eu confio em ti. E portanto, o Spielberg passou o testemunho ao Bradley Cooper, e o Bradley Cooper fez este filme que eu saí do filme a achar, será que, tipo, é possível que eu tenha visto? É difícil dizer um filme perfeito, mas é um filme perto de ser perfeito, porque as performances são muito boas, a realização é muito boa, a fotografia é muito boa, o argumento é especialmente bom, e eu não consigo pensar numa maneira melhor de contar esta história. Portanto, Se ainda não viram, recomendo que vão ver ao cinema, porque estou na minha pose de cinéfilo e, portanto, tenho que elogiar o misticismo da sala de cinema e de sentar e de ver no grande ecrã, em vez de ver em pequenos telefones com a sua aplicação de Netflix, que torna a experiência do utilizador mais pobre, porque não é vista no grande ecrã como os grandes cineastas assim o desejaram. Eu agora não consigo sair desta voz e desejo-vos um final de semana muito bom e até para a semana, malta. Foi o episódio 38, mal posso esperar, e até lá. Um grande abraço.
A telenovela, o Guilherme andou a vê-la, gostou tanto dela, mal posso esperar. Um filme, um novo bar, uma bela mozarela, vem lá a sequela, mal posso esperar, mal posso esperar.